queridos, a missão da CDAO que tem ido ao Mali tem aparentemente falhado. Mas, nestes últimos dias, Mamadou Dikou, o imã, que de alguma forma é a imagem deste movimento de protesto no Mali, diz que, afinal, não é preciso a saída do presidente Keita para se resolver a crise sociopolítica que se registra já há bastante tempo. Por um lado, porquê que a CDAO tem tido tanta dificuldade em juntar as partes, por assim dizer, e da parte de Dikou poderá ser isto ou uma concessão ou será que dentro do próprio movimento de protesto começa a existir divisões?
É isso tudo, de facto. É uma conjugação de todos esses fatores. A CDAO tem, sobretudo, a mesma posição que o presidente IDK e que o governo de Bamako, não sair da constitucionalidade e não estar preso à ideia ou refém da ideia da demissão do presidente. Esta posição do Imam Dikou vai ao encontro dos últimos acontecimentos, e os últimos acontecimentos têm muito a ver com um padrão que acontece em África, que acontece geralmente nas ex-colónias, que têm fortes comunidades no ex-colonizador. E entrou em cena um novo ator, que é o CDR, o Coletivo para a Defesa da República, que é uma associação baseada em França e que já existe desde 2016, foi fortíssimo na contestação ao presidente Ibrahim Boubacar Keita e na campanha eleitoral de 2018, e pugnava por uma alternativa, por uma alternância governativa, pela mudança do presidente, por via eleitoral, obviamente. O CDR, o Coletivo para a Defesa da República, tem neste momento, como porta-voz, uma personalidade maliana bastante polémica, que é um animador de rádio, Raz Baf, e isto é uma alcunha. Ele é inclusivamente pela juventude maliana considerado como o guia, que é daqueles animadores de rádio polémicos que lançam umas atuardas na emissão que faz semanalmente, está permanentemente do contra e tem uma série de processos judiciais. Tendo uma série de processos judiciais, ele tem certamente também uma série de acordos judiciais com o Estado, com a justiça e com o Estado maliano para não ser preso. E o problema é que este CDR, que neste momento está como a fazer o braço de ferro, de facto a querer também a demissão do presidente Ibrahim Boubacar Keita, tem neste porta-voz um indivíduo que pugna pela não demissão do atual presidente. E, portanto, parece-me também a um outro padrão, um outro modus operandi clássico dos serviços de informação, que é para destruírem estas associações contestatárias, estes movimentos contestatários, infiltra-os por dentro e depois tenta ou joga, sobretudo, na sua divisão interna em partir estas associações e estas organizações ao meio para demonstrar a sua fragilidade, as suas incongruências, colocá-las a nu e isso descredibilizá-las perante a nação. Portanto, há este conjunto de fatores que fizeram com que o Imam Dikou começasse a ceder.
Mas porquê que...
Tanto que agora na festa...
Está com tanta dificuldade em juntar as partes e seja ou não seja...
A CDAO neste momento... está, face a este cenário, a CDAO neste momento está tranquilamente num wait and see, porque neste momento o que é melhor é não tentar juntar as partes, é ver qual das partes é que se vai esburoando mais, é que se vai partindo mais e dividindo mais, para depois, na altura certa, voltar à mesa das negociações, colocar na mesa das negociações exatamente aquilo que tem colocado até aqui, beneficiando da fragilidade de uma das partes, e o que vai colocar em cima da mesa é o que já colocou, que é o não sair da constitucionalidade, não obrigatoriamente haver a demissão do presidente, nem obrigatoriamente novas eleições, mas sim a formação de um governo de unidade nacional e a partir daí ir-se julgando com este penso rápido até às próximas eleições. Portanto, a DAO neste momento está tranquilamente na retaguarda a ver o que é que vai acontecer dentro do movimento do Imam Dicô, dentro do N5, do 5M e deste coordenador deste CDR, para ver como é que volta à mesa das negociações exatamente com as mesmas propostas, beneficiando da fragilidade do movimento da oposição.
Rui.
Concordo parcialmente com tudo o que disse o Raul. Queria acrescentar aqui um facto, que a CDO também está entre a espada e a parede, porque a CDO não pode responder às reivindicações do movimento de contestação. Porquê? Porque isso levaria o que seria, digamos, a reivindicação desde o início, que é a demissão de Ibrahim Boubacar Keïta, ou seja, a destituição de um presidente, que se a CDAO calcionasse essa reivindicação, estava a criar um precedente que seria muito complexo para a CDAO gerir internamente e até que poderia pôr em causa, digamos, a própria unidade desta organização subregional. Por outro lado, há dois fenómenos. Um deles foi o período de trégua que o movimento M5-RPF, portanto, que tem à cabeça o imã Mahmoud Dicô, que deu um período de trégua. Essa trégua foi devido também à visita, à chegada da delegação da CDAO, mas também à celebração de Tabasqui, tudo junto deu mais ou menos cerca de 12 dias. E o movimento perdeu fogo. Perdeu fogo, por um lado, e viu-se com o fiasco que foi a manifestação em Kidal, que juntou muito poucas pessoas. Há também uma dinâmica à margem da CDAO, que são das populações do norte, tuaregs, que estão a tentar mediar entre o movimento de contestação e a parte, digamos, presidencial, estão a tentar mediar este litígio. E é bom falar também no papel que eles estão a ter, porque também fazem parte do mosaico maliano. Por outro lado, há uma radicalização dos militantes do movimento de contestação que tem feito travar, de certa forma, o imã Mahmoud Dicô. Porquê? Porque pode acabar ele por ser responsável de criar um ambiente caótico no próprio Mali. Quando eu falo nessa radicalização dos militantes, apesar do movimento de contestação estar a perder fogo, eles neste momento já lançam apelos, principalmente através das redes sociais, de atacar todos os cidadãos originários dos países da CDAO que vivem no Mali. Isto, portanto, apelos de xenofobia extremamente graves, que pode levar o movimento de contestação a ultrapassar uma linha vermelha e aqui provocar uma certa internacionalização da crise interna política maliana nesta sub-região. Portanto, são estes fatores todos que levam o imã Dicô a travar um bocado e, de certa forma, a dar sinais de cedência, que eu não acredito que sejam sinceros, mas que não resolve de forma nenhuma a atual crise maliana, porque os apelos à desobediência civil ainda prosseguem, apesar de não terem tido o eco que tiveram há poucos dias atrás.
Outro país, de alguma forma, em convulsão é a Costa do Marfim. Costa do Marfim que, desde a morte de Coulibaly, que era o candidato presidencial do partido do presidente Alassane Ouattara, de alguma forma mudou o xadrez político. Neste momento, Ouattara ainda não disse se vai ou não vai concorrer, todavia, a escolha para novo primeiro-ministro do que era ministro da Defesa, Ahmad Bakayoko, poderá assinalar que ele será de facto o candidato de Ouattara, uma vez que ele era também, juntamente com Coulibaly, um dos, por assim, delfins do presidente. Há aqui algum jogo arriscado ou é manobras de Ouattara para, de alguma forma, dividir aqueles que se vão, que poderão opor-se, não só do partido de Laurent Gbagbo, que não vai ser ele o candidato presidencial, e também de um ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, que era um dos grandes aliados de Ouattara e que se propõe ser candidato presidencial.
Na minha opinião, a escolha de Ahmed Bakayoko como primeiro-ministro acaba por ser uma estratégia política de Alassane Ouattara de afastar um potencial candidato à própria presidência. Bakayoko sempre teve uma grande ambição política. Fosse ela como primeiro-ministro, que ele várias vezes nos corredores falou que ele seria o sucessor de Coulibaly após, digamos, as eleições presidenciais. Morreu, entretanto, este candidato, então Bakayoko, ele via-se também como candidato à presidência. Todo o xadrez político, tal como foi referido, alterou neste campo. Não havia um plano B preparado para Alassane Ouattara. Daí a escolha de Ahmed Bakayoko como primeiro-ministro, alguém que já foi ministro do Interior e ministro da Defesa. Temos que ver, são dois ministérios-chave no contexto da Costa de Marfim. Porquê? Porque a questão da segurança é o que mais preocupa os marfinenses. E ele, de certa forma, conseguiu atenuar a ameaça e o risco do terrorismo que pudesse e que pode acontecer na Costa de Marfim, não dissipando completamente essa ameaça. No entanto, tornou-se, de certa forma, popular. No entanto, Bakayoko, devido a todo o seu percurso e devido mesmo aos métodos que utilizou para garantir esta mesma segurança na Costa de Marfim, principalmente na fronteira norte com o Mali e com o Burkina Faso, que são as fronteiras mais sensíveis, e particularmente com o próprio Burkina Faso, houve também situações demasiadamente ortodoxas que ele tomou, e aqui, digamos, são situações delicadas que podem vir à praça pública no caso de uma candidatura à presidência. Ou seja, tem vários pontos fracos que podem vir a ser utilizados pelos adversários. Uhum. No entanto, como primeiro-ministro e chefe de governo, a gente assiste que não há uma remodelação enorme no governo, há dois ou três que mudam de lugar. Portanto, há uma continuidade do governo de Coulibaly, que é um primeiro-ministro popular na Costa de Marfim, e aqui vê-se que não vai haver muitas vagas. Agora, sobre a recandidatura ou não de Alassane Ouattara, ele está a manter um certo suspense, e esse suspense deve-se devido à legitimidade ou não, e se está realmente previsto na nova Constituição ou não, dessa possível candidatura. Vários indicadores apontam para que sim, ele será o candidato à sua própria sucessão para um novo mandato, o que vai contrariar até a própria promessa que ele tinha feito, que não se recandidataria. A promessa é essa, que foi saudada pelo próprio presidente de França, Emmanuel Macron, e agora é o próprio ministro dos Negócios Estrangeiros de Emmanuel Macron, Jean-Yves Le Drian, que está a fazer um forcing para que Alassane Ouattara seja o candidato como o candidato da estabilidade.
E da continuidade.
Nesta continuidade e estabilidade. Temos que ver que estão afastados dois candidatos que poderiam ser potenciais rivais de Alassane Ouattara, que é Laurent Gbagbo e Guillaume Soro. Uhum. Mas aqui podemos ver um cenário quase antinatura, que é de uma aliança do candidato BDE, que já tem 86 anos, não é? Que é o candidato do PDCI, que foi aprovada a sua candidatura com mais de 99%, realmente constituir uma aliança BDE, Gbagbo, Soro. Aqui pode complicar um bocado as regras do jogo. Porquê? Porque Alassane Ouattara, para conseguir a eleição, a última eleição, ele contou com muito do eleitorado de PDCI quando as suas relações com o BDE eram positivas. Portanto, podemos ver aqui que nada está garantido, assim como não está garantido, o Tribunal Constitucional ainda tem-se que pronunciar, se caso Alassane Ouattara queira realmente se apresentar tal como o seu partido insiste que ele faça, o Tribunal Constitucional vai ter que validar ou não essa candidatura. E aqui entra-se no problema da interpretação do artigo 183 e da transição da antiga Constituição do artigo 35 para o 55 nesta Constituição, ou seja, que supostamente não permite uma nova candidatura, um novo mandato.
Dizer apenas, para terminar, que eu creio que o candidato será o Ouattara. A França tem claramente uma palavra a dizer nesta eleição e a França tem uma palavra a dizer porque tudo tem dependido Nas ex-colónias francesas, tudo tem dependido muito das decisões da franco-maçonaria. E é a franco-maçonaria que vai decidir a influência nesta, ou vai influenciar de tal maneira esta decisão. Aliás, o Ouattara é um candidato que vai suceder a Gbagbo, exatamente dentro desta linha de política externa francesa. E, portanto, eu creio que vai se arranjar
uma
forma.
Isso é uma interpretação que eu não concordo, Raul. Não concordo, porque a história da força da franco-maçonaria em África, isso teve o seu período de ouro durante o período da rede Foucault francesa, em que tinha presidentes grão-mestres, um dos tais que se destacou, um dos quais era Omar Bongo no próprio Gabão, o próprio Sassou Nguesso, etc, etc. Mas o poder da franco-maçonaria, a franco-maçonaria está presente na África Ocidental, na África francófona, como, está presente em todo o mundo, digamos assim, mas já não é um veículo dos jogos de poder como foi há 20 ou 30 anos atrás, neste momento.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada.